Euronet Plus.
Falamos agora da entrevista de Frans Timmermans ao Euronet Plus Summit 2021, uma entrevista conjunta aos jornalistas que fazem parte da rede europeia de rádios. A Renascença faz parte também da Euronet, no contexto do chamado Green Deal, cujos pormenores só serão conhecidos na próxima semana, no dia 14 de julho, como nos explica nesta edição, a propósito desta data importante para o Pacto Ecológico Europeu, nesta edição, o jornalista Pedro Queiro conta-nos o que esperar a partir desse dia.
A Comissão Europeia apresenta nesse dia o plano gigantesco que tem para reduzir de forma drástica a emissão de gases poluentes nos 27 países da União Europeia a curto prazo. E dizemos a curto prazo porque a meta é já em 2030 ter um corte de 55% nas emissões poluentes para que se chegue às zero emissões em 2050. Para isso, vão ser necessárias mudanças drásticas nos hábitos dos europeus, não só em termos de comportamentos sociais, como a forma como conduzem ou como isolam as habitações para não haver perdas de energia, mas também ao nível da economia de cada um dos países, porque vai ser preciso mudar, por exemplo, a forma como se produz o cimento ou o aço. Terá de haver uma forte aposta nas chamadas energias renováveis e uma mudança de mentalidades ao nível da gestão das florestas, das terras agrícolas e das reservas naturais. Em maio, o Comissário Europeu Frans Timmermans, responsável pelo Pacto Verde, já vinha avisando que vai ser preciso que todos os 27 remem para o mesmo lado, cada um com as suas opções para chegar a um objetivo comum, mas que é inevitável um peso maior no comércio de emissões, uma atualização da Diretiva Europeia de Taxas sobre a Energia, novos limites de emissões poluentes para os automóveis, regras apertadas no que toca à eficiência energética das habitações, novas metas para as renováveis, formas de apoiar os combustíveis e os transportes não poluentes.
Sobre todas essas matérias, Frans Timmermans foi então questionado pelos jornalistas da rede europeia de rádios, a reconhecer que o principal desafio de Bruxelas na luta contra as alterações climáticas já nem é convencer as pessoas de que a transição ecológica é necessária, mas garantir que os custos desta transformação da sociedade sejam suportados de forma equitativa.
A questão aqui é definir como é que podemos fazer a transição de uma forma que seja justa. Como é que influenciamos o comportamento das pessoas para avançar em direção a uma sociedade com zero emissões e uma economia com zero emissões? Certo é que temos de nos organizar de uma forma que seja justa para evitar a pobreza energética e é por isso que estamos a propor uma série de medidas, desde a extensão potencial do regime comunitário de licenças de emissões poluentes da União Europeia até à análise do consumo de energia dos prédios e à análise dos requisitos de emissão para automóveis e por aí fora. A visão geral completa de todas essas medidas precisa de nos levar a uma transição que seja vista objetivamente como justa e da qual todos possam fazer a sua parte e todos possam ver que os outros também estão a fazer a sua parte.
Ora, um ponto central do Acordo Verde passa pelo setor de energia. O setor de produção de energia é responsável por 80% de todas as emissões de gases de efeito de estufa dos 27 para essa transição energética. Surgem duas questões essenciais. Por um lado, há países que querem apostar na energia nuclear, por não ser de facto poluente, mas também não é renovável. E por outro, há países que, querendo transitar para as renováveis, não conseguem fazê-lo sem recorrer a umas fontes de energia transitórias. E aí Timmermans defende que essa transição deve ser feita por via do gás natural.
O que é renovável e o que não é renovável é muito claro. E o gás natural não é renovável, mas é muito mais limpo que o carvão. Portanto, essa pode ser uma ajuda na transição do carvão para a energia renovável. Portanto, o gás natural pode ser um método muito útil para transitar do carvão para as energias renováveis, mas temos de ter cuidado para não ficarmos presos ao gás natural para sempre. É apenas transitório. A energia nuclear, por exemplo, tem a grande vantagem de ter emissões zero, mas não é renovável, porque é preciso combustível para produzi-la, e depois temos material tóxico, usado, de que temos de nos livrar, e é incrivelmente caro o investimento no armazenamento. Portanto, na Comissão Europeia, somos completamente neutros no que toca à tecnologia que se use. Esperamos apenas que os Estados-membros façam escolhas racionais com base na necessidade de descarbonizar a nossa produção de energia.
E na questão da transição justa, que é um dos princípios de todo este processo, o problema está sobretudo em Estados-membros que ainda dependem fortemente do carvão, quer por ser fonte de energia, quer também porque até exportam o carvão em grandes quantidades, é o caso da Polónia, por exemplo. Para esses países, propõe Frans Timmermans, terá de haver uma reconversão das pessoas que ficariam desempregadas, por exemplo, com o fecho das minas.
Estou relativamente otimista para a maioria das regiões que vivem das minas de carvão por causa da demografia. Vamos precisar de todos na economia do futuro. Já disse que precisamos de 2 milhões de empregos numa nova economia, mas as pessoas precisam de ser qualificadas para esses empregos. Portanto, temos que nos certificar de que capacitamos e requalificamos as pessoas que até agora trabalhavam na indústria de extração de minério para passarem a fazer outros trabalhos. Também temos que nos certificar de que criamos as infraestruturas certas para que as indústrias tenham interesse em investir em regiões que eram até agora de minas de carvão.
Já vamos ouvir o que pensa o Francisco Cássio de Cabral sobre este tema, mas é sublinhar de facto que são mudanças profundas que Bruxelas quer implementar e nesta entrevista o vice-presidente da Comissão Europeia diz-se preparado para a contestação ao pacote de medidas que será apresentado na próxima semana, no dia 14, está preparado para a resistência dos Estados-membros, mas diz-se também convencido que a abordagem da Comissão Europeia é a mais acertada, embora também sublinhe e ressalve que não fecha portas a alternativas que considere credíveis.
Eu sempre disse aos Estados-membros que se não gostam das medidas que propomos, só têm de nos mostrar alternativas, porque estão todos comprometidos na redução das emissões poluentes em pelo menos 55%. E têm de estar comprometidos com isso, porque caso contrário, não poderemos alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Temos de alcançá-la até lá. Caso contrário, a crise climática fica completamente fora do nosso controle. Então, se não gostam de alguma medida, dê-nos outras de que gostem mais e vejam se conseguem obter uma maioria para aprovar. Mas primeiro, é preciso olhar com calma para o pacote que apresentamos. É uma abordagem holística do problema e acreditamos que este é o melhor equilíbrio que podemos encontrar para nos levar onde precisamos estar.
Ora, resta saber também se o potencial das energias renováveis de que fala Timmermans pode assegurar também uma independência energética da União Europeia face ao exterior. Alguns debates têm sido encaminhados para essa temática. O Comissário diz que sim, até porque os preços de produção estão a cair rapidamente, observa Frans Timmermans.
Se analisar a evolução dos preços da energia eólica offshore, por exemplo, ou da energia solar, está a tornar-se cada vez mais barata a cada dia que passa. E nem precisamos de entrar em comparações. Quanto custa a energia solar se eu investir nela? E quanto custa a nuclear se eu investir nela? É preciso fazer uma escolha racional entre as duas e já. Agora vemos o carvão desaparecer muito rapidamente da escolha energética, simplesmente porque é muito caro, para além de ser muito poluente. Portanto, o desenvolvimento do preço da energia renovável está realmente também a impulsionar um programa de investimento que é incrível em energias renováveis. Dito isto, vamos ter também apostas em energias renováveis como a do hidrogênio, que será necessário para setores onde é difícil a redução das emissões, como é o caso dos transportes e da indústria. E o hidrogênio vai ser produzido na União Europeia, mas também em países com os quais temos parcerias fora da União Europeia, seja no leste ou em África. E creio que esta é também uma oportunidade, tanto para a Europa como para a África.
Esta questão do hidrogênio também é relevante, já vamos falar com o Francisco sobre este tema, porque vale a pena acabar de sublinhar, na última passagem desta entrevista longa à Euronet Plus, Frans Timmermans, da Comissão Europeia, vale a pena falar da questão da biodiversidade, que é também crucial e tem-se falado menos, fala-se muito mais da produção energética, a redução das emissões poluentes, mas o plano que vai ser apresentado na próxima semana, dia 14, também aborda a questão da biodiversidade. Bruxelas diz-se preocupada com este tema, até porque muitas das metas que tinham sido estabelecidas anteriormente nesta área acabaram por não ser concretizadas e por isso se perguntou a Timmermans o que é que afinal correu mal.
Bem, nós estamos profundamente comprometidos com a proteção da biodiversidade. É uma questão de sobrevivência. Se não fizermos algo sobre a perda da biodiversidade, perderemos 1 milhão de espécies e isso é uma ameaça direta à nossa saúde e à nossa sobrevivência como humanidade. Acabámos de ver com a questão do Covid que a passagem de doenças de animais para humanos pode ter efeitos catastróficos. E se não tivermos uma relação equilibrada com o nosso ambiente natural, a natureza não será mais capaz de neutralizar os vírus antes de eles atingirem os seres humanos. E, portanto, temos um interesse direto no que respeita à nossa sobrevivência para fazer muito melhor na proteção da biodiversidade. Porquê que no que respeita à biodiversidade os nossos objetivos não foram alcançados? Tem a ver com uma série de fatores. Está relacionado com a nossa política agrícola, tem a ver com a nossa política para a indústria, tem a ver com as infraestruturas que fomos construindo e por aí fora. A Comissão Europeia está muito firme na sua ambição de cumprir a meta de ter 30% de áreas protegidas em terra e no mar.
Frans Timmermans, no Euronet Plus Summit 2021, da Rede Europeia de Rádios, a que pertence a Renascença, tempo do comentário do Francisco Sácio Cabral. De novo, boa tarde, Francisco. Vamos então falar da questão ecológica no que se liga à energia e não só. Mas antes disso, até porque há minutos falámos da presença eslovena da União Europeia, e quando o Comissário antecipa problemas em relação à recepção que este plano vai ter na União Europeia, no fundo não está a iludir a questão de uma fratura que existe também nesta matéria. Não é totalmente consensual como por vezes parece esta questão ecológica, Francisco.
É verdade. E sobretudo, eu acho o principal virtude, ou que me parece ser o principal ponto positivo deste esquema, deste plano europeu, é que tem consciência dos custos de transição energética, que muitas vezes não se tem. Diz, bem, vamos para a energia eólica, é muito fácil, é muito mais barato, de facto é mais barato, ou solar, mas é preciso ver que muitas vezes há custos até ecológicos nessa energia, isto é, ninguém gosta de ter ao pé de casa uma série de torres a fazerem barulho, com as hélices, não é? Ou uma enorme quantidade de refletores solares no chão. Por outro lado, a transição energética leva ao encerramento de, por exemplo, como é que eu sou em Portugal, refinarias de petróleo, como foi a refinaria de Matosinhos, e julgo que não foi previsto, antes disso ter acontecido, como também numa outra unidade em Sines, que houvesse uma alternativa para as pessoas.
E aí que entra o famoso Fundo de Transição Justa.
Exatamente. Era aí, isso é muito importante, porque a ideia de que ninguém fica para trás é muito boa para discursos, mas depois fica mesmo gente para trás. Isso já temos visto até em Portugal. Quanto aos países que têm, de facto há uma grande divisão, aqueles países que têm carvão e que querem manter o carvão, porque, como o Zé Pedro disse, a Polónia é um desses países, porque, enfim, tem azar, não é? Mas certamente que haverá formas de compensar essa transição, mesmo no carvão.
E a questão do gás natural, que apesar de tudo
a questão do gás natural é menos poluente, de facto, relativamente, praticamente tem o mesmo preço do petróleo, mas é menos poluente e, portanto, como foi dito, ele pode servir temporariamente para aliviar a transição. Não é uma coisa e há bastante gás natural, as reservas de gás natural são muito grandes, claro, pois há o problema, onde é, vamos buscar o gás natural à Rússia, ou vamos buscar aos Estados Unidos, através, por exemplo, de gás natural liquefeito, desembarcando em Sines, para depois ser espalhado pela Europa. Há muitos pontos aí a ver, e no concreto é que as coisas, depois, é que está o problema.
Quando falava em Sines, lembrei-me da questão do hidrogênio.
Pois, o do hidrogênio, confesso que não tenho conhecimentos científicos para perceber até que ponto é viável e economicamente interessante apostar no hidrogênio.
Mas claramente para Bruxelas é uma solução, não é apenas e só, por exemplo, daquilo que temos ouvido do governo português, não é? O Frans Timmermans fala claramente na questão do hidrogênio, dizendo até que poderemos fazer isto em parceria com a África ou com mais a leste, não é?
Pois, agora é preciso ponderar os custos, não é? Ponderar os custos e a capacidade tecnológica. É preciso ver que a Europa tem uma capacidade tecnológica inferior à chinesa ou à americana, e não está de maneira nenhuma à frente nesse campo, mas enfim, acho que este é um bom esforço e as coisas não se resolvem assim só de um momento para o outro.
A ideia de uma, para fechar, a ideia de uma independência energética da União Europeia é um mito? É uma possibilidade viável?
Eu acho que é um objetivo pelo qual se deve fazer esforços e tentar lutar por isso, porque, por exemplo, a dependência que tem a Europa em gás natural até da Rússia, sobretudo na Alemanha, com aquele Nord Stream 2, que é um pipeline que vem da Rússia diretamente pelo mar do Norte para o norte da Alemanha, Isso não é saudável, porque permite a Putin muitas coisas, enfim, desagradáveis, muitas ações desagradáveis, nomeadamente na Ucrânia e na Bielorrússia.
Obrigado, Francisco. Comentário de Francisco Sassoli Cabral às principais passagens desta entrevista do comissário europeu Frans Timmermans, responsável pelo Pacto Verde Ecológico da União Europeia, convidado Euronet pelo Summit 2021. Entrevista conjunta aos jornalistas que fazem parte da rede europeia de rádios Euronet, onde se inclui a Renascença.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.